Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa e hoje vou dar continuidade a um dos temas que eu abordei aqui no podcast, que é, a energia vital. Neste caso, como calcularem a vossa energia vital. Eu fiz um episódio de podcast que vocês pesquisarem dentro do Google Finanças, vocês vão encontrar. Escrevam só, energia vital. E se ouvirem, vai ter muito significado para qualquer pessoa. Ok? Para qualquer pessoa. Porque quando nós, ou neste caso, quando chegam até nós com um contrato de trabalho e dizem assim: ok, tu vais receber 1.000 euros por mês líquidos, por semana isto equivale a 250 euros, trabalhas 40 horas por semana contratualmente. Então quer dizer que 250 a dividir por 40 são 6,25. Mais coisa, menos coisa. Eu não sou um gênio da matemática, atenção, gosto de matemática, mas eu já tinha decorado mais ou menos os números, está bem? Não sou nenhum gênio. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos a calcular a nível bruto. Não é? E eu estou a dar um resumo, atenção, podem ir ouvir o episódio, mas eu estou a dar um resumo para criar contexto para as pessoas, para ver aqui um elemento que conecta aquilo que eu vou dizer a seguir, que é o que está no título deste episódio, as três perguntas que irão transformar a tua vida, neste caso, mais concretamente, a tua vida financeira. E portanto, voltando novamente ao contexto, tu tens ali um contrato de trabalho que te vai pagar 6,25 euros à hora, brutos. Neste caso, ok, líquidos, porque eu disse 1.000 euros líquidos por mês, ok? Cai na tua conta 1.000 euros líquidos por mês. Vamos simplificar a coisa. Mas o problema é que há ajustes. E atenção, eu que faço outras atividades, trabalho por conta de outrem, eu tenho tenho essa experiência própria. Ou seja, no meu contrato de trabalho estão 40 horas semanais. Mas o problema é que eu demoro 30 minutos para lá, para o meu trabalho, 30 minutos para cá. Certo? Portanto, vai dar 1 hora por dia no trânsito. O que quer dizer que eu gasto, só no trânsito, mais 5 horas por semana. 5 horas por semana essas que são diretamente correlacionadas com o trabalho. Portanto, eu não trabalho 40, aliás, eu trabalho efetivamente nas minhas funções 40 horas, mas para aquele trabalho eu tenho, com os ajustes do contrato de trabalho, mais o, neste caso, desculpem, o standard do contrato de trabalho 40 horas, mais os ajustes das deslocações, que são 5 horas por semana, eu vou trabalhar ou vou dedicar àquele trabalho 45 horas, não é? Mas não só. Agora, lá está. Antes de passar àquilo que eu vou dizer, isso agora vocês vão fazer uma nova conta, que são aqueles 650 a dividir por 45 e não por 40. Ou seja, já diminui. Ou seja, já passa de 6,25 para muito menos. Aqui, obviamente, já não vou fazer a conta porque não fiz a conta e nem decorei, ok? Como eu disse, não sou um gênio. Portanto, reparem como é que como é que se está a criar uma nova narrativa, uma nova realidade, que é com os ajustes vais receber muito menos. E portanto, obviamente que tem os ajustes em termos de tempo e os ajustes em termos de valor, porque se tu perdes tempo a deslocar-te para o trabalho, também gastas gasolina sobre aquele tempo, não é? Porque tu vais deslocar no carro próprio. Isto, obviamente, se aplicasse transportes públicos, o valor era muito menor. Mas vamos olhar para aquilo que é o meu exemplo próprio, não é? Em que, dentro dessas 5 horas, eu posso gastar, sei lá, cento e poucos euros por mês. Entre 120 e 150. Reparem que isso já tem que diminuir, já tem que fazer o ajuste de 1.000 euros menos 150, ou arredondadamente vamos colocar 100. Imaginem que era 100. Portanto, agora qual eram os números? Tu não recebes 1.000 euros, mas sim recebes 900. E tu não trabalhas 40, mas sim trabalhas 45. Portanto, o teu verdadeiro rendimento por hora, até vou fazer aqui as contas, só um segundo. Deixem-me abrir aqui a calculadora, porque eu tenho aqui as minhas coisinhas todas no computador pronto para este episódio. E aproveito e faço já os cálculos. Portanto, 900, que é os 1000 do contrato, menos os 100 dos ajustes de euros gastos em gasolina, que é para o trabalho, não é? Não vamos colocar aqui a gasolina para férias, não, isso não tem a ver com o trabalho. Portanto, a dividir por as 40, mais os ajustes de locações, que são 5 horas, a dividir por 45. Portanto, de 6, 6, 6,25, eu esqueci-me daqui fazer uma coisa, que é os 900 é por mês. Ou seja, eu tenho que fazer a dividir por 4 para ver por semana. São 225. Em vez de 250, agora eu recebo 225 por semana. E este valor a dividir, aí sim, por 45. Desculpem que eu estava a fazer mal. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que eu vou receber 5 euros por hora com estes ajustes. Reparem numa realidade completamente diferente. Baixou 1,25€. Isso é muito. Atenção, isso é muito. Num valor de 6,25€, baixar 1,25€ já é imenso em termos percentuais. Portanto, vocês têm que fazer ajustes para roupa, para comida, para tudo associado ao trabalho. Posto este contexto, eu quero colocar-vos aqui três perguntas que irão. Pronto, vou colocar aqui três perguntas em cima da mesa e agora vocês façam-nas vocês mesmos. Ok? Façam isso na vossa vida. Façam estas perguntas. A primeira é: retirei realização, satisfação e valor em proporção à energia vital gasta. Vamos lá ver uma coisa. Quando alguém me diz: ei, Gonçalo, vais gastar, sei lá, vamos colocar aqui um número hipotético, 650€ numa viagem, será que isso compensa? Eu, calma lá, tenho duas razões para investir dentro desta experiência, que para mim é uma experiência. Portanto, eu acho que já dei a resposta antecipadamente. Primeira, e a mais importante, que devemos colocar em prioridade, eu tenho uma situação financeira apta para conseguir realizar este pagamento de 650€ para uma viagem de uma semana, por exemplo. Se eu disser que sim, porreiro, então vamos passar à segunda. Será que me dá realização? Dá-me realização, sim. Portanto, vamos ver isto em questões de hora vital. Portanto, estávamos a dizer que antes era, sei lá, quanto é que era? Os 900€ líquidos a dividir por 4 era 225. 225 a dividir por 45 dava os 5€ líquidos por hora. Ou seja, o teu valor hora era 5€ com ajustes, não 6,65. Vamos pegar nesses 5€, ok? E vamos dizer assim: ok, para eu comprar uma coisa de 10€, então eu tenho que trabalhar 2 horas. Estão a perceber a lógica? Portanto, vamos lá ver isto para uma questão geral, uma questão de vários custos. Vamos começar por esta viagem. Se eu disser que a viagem vai custar 650 horas, e se eu dividir 650 a dividir por 5, não é? São precisas para mim 130 horas. 130 horas. E eu digo assim: quantas horas é que eu trabalho por semana? A nível contratual, atenção, a nível contratual só. Ou podemos colocar os ajustes: 45 vezes 45 aos 40, as 40 do contrato, mais 5 dos ajustes das locações. Portanto, 45 vezes 4 semanas para fazer, para dar o cálculo do mês, ok? Quantas horas eu tenho dedicadas ao trabalho direto e indiretamente, ok? E tenho aqui 180 horas. Eu digo assim: ok, eu faço esta viagem todos os meses. Pá, não faço, obviamente não vou fazer, é insustentável para a minha vida, não é? Portanto, eu digo assim: dentro destas, deixa eu ver, novamente, 180 horas, eu tenho que gastar. Aliás, deixem-me reformular: dentro destas 180 horas que eu trabalhei no mês passado todo, 130 vão ser para pagar esta viagem. Eu digo assim: ah pá, será que isto traz-me mesmo realização? Porque aqui entramos num outro panorama de pensamento, não é? Porque nós, o que é que fazemos? Nós Vemos quanto é que temos na conta, nós fazemos um orçamento e já está. E as coisas podem ser muito mais fácil, mais fácil. Vocês podem mais facilmente gerir as vossas finanças se olharem para a realização. Estão a entender o que eu estou a dizer? Ou seja, se eu disser assim, eu preciso 130 horas para gastar nesta viagem, ou preciso 130 horas para ter aquele, sei lá, iPhone, 650 euros. Eu sou um fã incondicional dos produtos da Apple. E eu posso, vamos imaginar que eu encontrei um iPhone que queria a 650 euros. E eu dizia assim: opá, eu preciso de um iPhone, mas preciso desta viagem. Ou era um upgrade do meu. Aquele iPhone que eu queria comprar a 650 euros era um upgrade daquilo que eu já tinha hoje. O meu hoje funciona? Funciona. Fazer aquele upgrade era necessário? Era. Mas, em termos de realização, como é que eu disse a primeira pergunta? Em termos de realização, satisfação e valor, não se esqueçam do valor, e valor, realização, satisfação e valor que proporciona àquilo que é a tua energia vital gasta. São precisas exatamente as mesmas horas, as mesmas 130 horas, para tu comprares aquele ou aquele iPhone ou aquela viagem. E eu escolhi a viagem nessa narrativa que eu criei agora. Eu escolhi a viagem. Mas há pessoas que escolhem um iPhone, mas não há problema nenhum. Se a viagem para elas não tem significado e o iPhone tem mais significado, vocês só têm que ver, primeiramente, lembrem-se, se têm condições financeiras para tal. E segundo, se aplicar esta pergunta, que se aquilo vos traz a realização de satisfação e valor. Portanto, vocês podem melhorar e reduzir os custos, vocês podem reduzir imensos custos no vosso orçamento. Vamos imaginar, ah, eu estou a gastar, eu estou a comer muitas vezes fora. Ok, estás a comer muitas vezes fora. Mas queres reduzir o teu orçamento? Tu dizes assim: ok, vamos aqui sentar no meu computador, vamos tentar reduzir o meu orçamento. Tenho aqui o extrato, eu consigo poupar mesmo assim. As minhas receitas são maiores, ou neste caso, os meus rendimentos são maiores que os meus gastos, mas eu quero otimizar aquilo que é as minhas finanças. Pronto, vá, vamos dizer assim. Então, tu te sentas ao computador e fazes a análise e tentas otimizar. E tu dizes assim: ok, eu tenho que, entre comer fora e não ter gastos, sei lá, estou-me a tentar lembrar de um gasto que eu tenho, ou um gasto que, as duas uma, não seja essencial para ti, nem é aquela coisa que tens que ter, não é? Sei lá, o desenvolvimento pessoal, por exemplo. Exatamente, olha, um bom exemplo. O desenvolvimento pessoal, ou seja, comprar os livros ou comer fora. Ou seja, para mim, se eu tivesse a dizer assim: ok, eu preciso otimizar o meu orçamento, e estes gastos dentro do meu orçamento, desenvolvimento pessoal e comer fora, estão taco a taco. Eu tenho disponibilidade para reduzir a metade, 50% daqueles gastos. Tenho sim, mas atenção, muito cuidado com isso, porque cada pessoa tem, é uma pessoa diferente, não é? Cada um de nós tem uma personalidade, uma faceta, uma maneira de reagir às coisas diferente do que a outra pessoa que tem ao lado direito, ao lado esquerdo, à frente dela, atrás dela. E isso, se fôssemos todos iguais, não tinha piada nenhuma viver este mundo, não é? Portanto, faça essa realidade, como somos todos diferentes, para mim pode fazer sentido dizer assim: não, eu não quero reduzir em desenvolvimento pessoal, não quero reduzir naquilo que gasto em livros. Além de, sim, poder reduzir um pouquinho aqui, e eu vou reduzir mais no comer fora, porque não me traz tanta realização como comprar livros. Por exemplo, não é? Claro que vocês podem reduzir caso haja essa necessidade. Atenção, estamos a falar aqui em otimização, não em necessidade. Ou seja, qual é a diferença? A diferença é que, num caso extremo, em que bate uma crise, não é, à tua porta, tu tens a necessidade de cortar mesmo aquelas coisas que te sentes realizado. Mas estou a dizer numa fase em que consegues poupar mesmo assim, mas tu levantas-te numa semana qualquer e dizes: quero otimizar mais as minhas finanças para dentro dessa otimização conseguir ter mais poupança e dentro mais dessa poupança ter mais poder de investir. E para, em vez de alcançar em 25 ou 30 anos o meu objetivo, conseguir alcançar em 20. Estão a perceber a lógica? Portanto, face a essa realidade, não é? Se tiverem dois items aqui que podem usar como. Basicamente, dois itens aqui que podem usar como principais fundamentos para a otimização dos custos. Cuidado com isto, volto a referir. Porque se vocês cortam, sem pensar duas vezes, uma coisa que se sentem realizados naquele momento, então a vossa vida vai começar a desmoronar porque falta-vos alguma coisa. Ok? Falta-vos alguma coisa. Eu também gosto de comer fora. Imaginem que. Eu podia poupar muito mais do que poupo? Podia, sim, senhora. Mas se reduzisse ao ponto em que cortava tudo, literalmente aquilo, não o essencial. O essencial é necessário. Teto em cima da minha cabeça, que é a casa, comida em cima da minha mesa, roupa para vestir. Isso é o essencial, ok? Agora, eu estou a dizer o tenho que ter. Tenho que ter ou é o bom ter, não é? Aquelas. Tipologias que também eu faço para proceder a um orçamento, para analisar o meu orçamento que fiz. E portanto, quando eu olho para isso, eu olho de uma forma que não vou ter muito cuidado a otimizar o meu orçamento, porque se eu cortar ali uma coisa que não gosto, opa, então. As coisas vão. A minha vida vai deixar de fazer sentido, ok? Eu quero deixar isso bem claro porque uma coisa é necessidade, outra coisa é otimizar custos, ok? E estamos dentro deste episódio, o público-alvo é para quem quer mais otimizar custos, ok? Depois, uma segunda pergunta é: este gasto de energia vital está alinhado com os meus valores e propósito de vida? Eu diria que isto é mais para aquelas pessoas que sentem um bocadinho daquilo que já tenho vindo a falar e antecipei um bocadinho na resposta com a pergunta anterior também. Que é, será que aquilo, aquele item que estás a gastar mais, te está a fazer. Está-te a dar valor, digamos assim, à tua vida, de acordo com a tua ética, de acordo com os teus valores, de acordo com os teus. Com as tuas morais, com os teus valores morais, será que aquilo faz sentido? Por exemplo, eu, será que eu agora poupar e depois gastar aquele dinheiro todo poupado na criação do negócio, será que isto vai de acordo com. Não gosto muito de dizer gastar, não é? Mas é para exemplos hipotéticos, vocês depois podem colocar em outros exemplos para a vossa vida. Eu gosto mais de dizer investir. Quando estou a criar um negócio próprio, gosto mais de dizer investir. Mas para este exemplo, vou gastar, ok? Vou gastar para aquilo. Está dentro dos meus valores morais. Eu quero acrescentar valor para a sociedade através de uma criação, através do meu projeto, através da criação do meu próprio negócio em que vai produzir bens ou serviços, ou bens e serviços, não é? E que vai acrescentar vida à população portuguesa ou à população fora de Portugal. Portanto, isso vai de acordo com os meus valores. Portanto, eu vou gastar aquilo naquele negócio, para criar aquele negócio. Isso vocês podem aplicar a outros gastos, ok? E portanto, um terceiro e último é como pode este ganho mudar se não tiveres a trabalhar por dinheiro? Vamos imaginar que. Será que tu, se não tivesses a trabalhar por dinheiro, vamos imaginar, ok? Vamos tentar, isto é um trabalho duro para se fazer, porque a partir daqui é imaginar. Eu vou dar o meu exemplo prático, não é? O meu exemplo real. Vocês já sabem que tudo que envolve ali o item viagens, se eu não tivesse a trabalhar por dinheiro, de acordo com a minha disponibilidade horária, obviamente, e de acordo com a minha disponibilidade financeira, claro, os gastos para as minhas viagens aumentavam. E os gastos de, por exemplo, sei lá, os gastos relativos a roupa diminuíam, porque eu só compro, se calhar, roupa adequada para o trabalho, porque assim tem que ser, não é? Ou neste caso, não deixaria de comprar roupa, deixaria de comprar um estilo de roupa que se adequava ao trabalho, que esse estilo de roupa era mais caro. Diria que, no meu caso, eu comprava um conjunto de maior roupa com também qualidade, mas que se fosse mais barato, e isso não fazia diferença. Eu estava a ver que eu estava a imaginar o meu item de roupa a diminuir e o meu item de viagens a aumentar. E assim vai por aí adiante, o meu item de desportos também a aumentar, porque eu tinha mais tempo, eu não estava a trabalhar por dinheiro, mas sim neste caso, por estava livre financeiramente, e vocês têm que imaginar isso. E eu gastava mais dinheiro em desporto, olha, em jogar paddle, em jogar, em ir ao ginásio, em correr, andar de bicicleta. Eu gosto disso tudo, a jogar futebol. Portanto, eu fazia de acordo com aquilo que eu quero idealizar para o futuro, e eu coloco essa ideia do meu futuro no presente. Ou seja, é mais ou menos uma ligação àquilo que é o ponto 1, não é? Que é, se eu me imaginar no futuro, se não tivesse trabalhar por dinheiro, e se tivesse flexibilidade horária e flexibilidade monetária, o que é que eu queria? Como é que eu via o meu orçamento? Isso vai ser muito mais fácil para tu responderes também à pergunta 1, não é? Em termos de realização, em termos que valor acrescentado aquele item vai colocar na tua vida, ou o aumento do gasto daquele item, a quanta, o quão realizado tu vais estar com aquele aumento ou com aquela diminuição de um outro item, e que tipo de satisfação terás, não é? Ao consumir mais viagens, por exemplo, no meu caso, ao consumir menos roupa, ao comprares menos roupa, por exemplo, não é? Vocês apliquem para o vosso objetivo, ok? Espero ter sido claro na minha explicação. Eu vou buscar estes temas, estas ideias, tanto seja em finanças pessoais, tanto seja em investimentos, nas minhas leituras, tanto em artigos online, nas minhas leituras, tanto em livros. Neste caso específico, foi um livro chamado O Dinheiro ou A Vida, de Vicky Robin, ok? E Joe Dominguez. Já me esquecia do segundo autor. Estava aqui em Arial 12 e o Vicky Robin estava em Arial 50, quase. E portanto, leiam este livro, é super importante. Vai-vos falar da energia vital e também destes três princípios que precisas de perguntar a ti mesmo, que irão transformar a tua vida. Mais propriamente a tua vida financeira, ok? E quando transformas a tua vida financeira, também estás a transformar a tua vida numa forma geral, também social, ok? Portanto, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que tenham em termos de números que eu tenha dito, mandem mensagem para o Instagram do Clube Finanças, está bem? Portanto, obrigado por terem ouvido até ao final e vemo-nos na próxima segunda-feira, novamente. Já sabem, já estão a responder, desse lado já estou a ouvir, às 7 horas da manhã, exatamente. Forte abraço!